Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Grande bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Deus gosta muito de você, que nada pode nos separar do amor dele, né? Nada, nada, como nós cantamos. Então, perceba como Deus está te abraçando. Por isso que tem o nosso grupo de braços abertos. Em nome de Jesus, eles dão um abraço em cada um de nós. E isso é tão maravilhoso, termos essa experiência, né? Depois de 40 dias de jejum e oração, acho que nada mais apropriado do que falar de alimento hoje, né? Vamos falar agora de comer. Já que falamos tanto de jejum, vamos falar de alimento. Afinal de contas, nós todos precisamos de alimento. E não só o alimento físico, porque nós somos corpo, alma e espírito. E precisamos nos alimentar fisicamente. Precisamos nos alimentar na nossa alma, nossas emoções, nosso ser interior e, naturalmente, muito, necessariamente, algo básico, alimentar espiritualmente. Todo o nosso ser precisa ser alimentado. E quais são os alimentos básicos para a gente sobreviver? O primeiro alimento, talvez a gente nem considere um alimento, mas sem ele, não tem chance de você viver mais do que 4 minutos. É o ar, né? O ar que respiramos. É um alimento. Porque esse oxigênio que você respira, uma hora ele vai chegar lá nas suas células e fazer você viver. Depois vem a água. E, naturalmente, o pão e o alimento. Hoje vamos celebrar a ceia. E a ceia é uma celebração do alimento, um alimento simbólico no sentido físico, mas um alimento real no sentido espiritual, no sentido da nossa vida interior. Algo que Jesus gostava muito de fazer era ter as refeições junto com os discípulos, junto com aquelas pessoas que o acompanhavam. Era algo que ele tinha um grande prazer de fazer. E vocês sabem que comer juntos em volta de uma mesa cria laços de intimidade, cria laços de afinidade e de conexão. Por isso é tão importante que a família, pelo menos uma vez ao dia, sentem juntos todos em volta de uma mesa e orem juntos e compartilhem do alimento juntos. É talvez uma das questões da família que precisa ser revisto, né? Nós estamos tão fragmentados enquanto horário, atividades e cada um para um lado, e esquecemos de que comer juntos é um momento muito especial que faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem para o espírito. Isso é preciso recuperar, restabelecer em nosso meio. Algo importante nos pequenos grupos, nos PGs, é que também celebramos juntos pelo menos um pequeno alimento, onde cada um contribui para também termos essa intimidade ali reunidos. Talvez muitos não sabem, mas a igreja menonita começou em volta de uma mesa, não começou dentro de um prédio de igreja. Eles estavam reunidos, compartilhando da palavra e se alimentando. E foi aí que aconteceu, em 21 de janeiro de 1525, que sentiram no coração, nós precisamos ser batizados em base à nossa fé, em base à nossa conversão, porque até então eram batizados só crianças pelos pais, né? As crianças não tomavam a decisão, mas agora é a decisão de sermos batizados em nome do Senhor, porque Ele trouxe vida nova para nós. E assim começou essa igreja, primeiro chamada de Anabatistas, a igreja dos irmãos, e depois Menonita, por causa do líder Menno Simons, e pegou o apelido dele, né? O alimento, e o texto que veio ao meu coração sobre alimento está em Marcos 6, do versículo 30 ao 44. Nós temos algo aqui muito especial sobre como Jesus se preocupa com a nossa alimentação. Ele se preocupa muito com a nossa dieta, vamos dizer assim. Como é que você se alimenta? Marcos 6, 30 ao 44. Vou ler o texto. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar e já avançada a hora? Despede-os para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Até aqui a palavra. Deus abençoe. Os discípulos tinham voltado do envio. Eles são chamados de apóstolos, né, os enviados. Eles foram para muitas aldeias. E ali no versículo 13, no 6, 12, 13, eles pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Havia uma grande bênção acontecendo em toda a Galileia. E o Herodes, governador, ele ficou preocupado porque alguma coisa estava acontecendo diferente. E ele, como ele não era bem da cabeça, ele disse: será que João Batista, que eu decapitei, ressuscitou? E aí, temos toda a história aqui da morte de João Batista. E Jesus ficou um pouco preocupado com os rumores que estavam acontecendo. E ele disse: vamos ao outro lado do lago. Vamos lá para essa região da Itureia, onde havia outro governador que não era tão problemático quanto esse Herodes, o tetrarca. E eles estavam entusiasmados com o que haviam feito. E Jesus disse: olha, está na hora de a gente repousar um pouco, vamos descansar, vamos refletir, vamos tomar um tempo para compartilhar das bênçãos e vamos também comer. Vocês estão com fome? Precisamos nos alimentar, precisamos recuperar a energia, porque haviam tantas pessoas indo e vindo, procurando Jesus. Por que procuravam Jesus? O que tinha Jesus de tão especial, tão diferente? As pessoas não tinham apenas fome, né, física, havia uma fome, uma sede de paz, de perdão, de... do que mais precisamos lá dentro da nossa alma? Desse amor, desse aconchego, dessa razão para viver. As pessoas iam e vinham para estar com Jesus. E Jesus disse: olha, nós todos estamos cansados e vamos pelo menos cruzar o lago. O lago não é tão grande, mais ou menos de 10 a 11 quilômetros de largura, 20 quilômetros de comprimento, o lago da Galileia. Cruzaram para o outro lado. Vamos ter um lugar tranquilo. Olha o que as pessoas fizeram. Elas olhavam, o barco está indo para lá, e elas deram a volta a pé pela margem do lago. E foram tão rápidos, isso a pé, não tinha estradas assim. Chegaram antes de Jesus lá no outro lado. Quando Jesus chegou, já tinha uma equipe, toda uma recepção ali, um cerimonial de recepção. Nós queremos Jesus, nós precisamos de Jesus, nós queremos mais. E quando Jesus chegou, o que, que aconteceu? Ao desembarcar, Jesus olhou para aquelas pessoas todas, e algo muito importante que temos que aprender. Olhou aquela grande multidão e compadeceu-se deles. O que quer dizer isso? Compadecer-se, compaixão. Ele sentiu a dor daquelas pessoas. Ele sentiu a aflição daquelas pessoas. Ele sentiu o drama que aquelas pessoas estavam passando. Compaixão, aquele que sente com a gente. Provavelmente é algo que está assim meio em falta no mundo de hoje, né? Compaixão. Quem é que sente o drama, as dificuldades que você sente? Quem tem a capacidade de sentir pelo que você está passando? Muitas pessoas não têm mais essa capacidade, porque o mundo de hoje gira em torno de si mesmo. Eu preciso alcançar os meus objetivos, né? Não tenho tempo para ter compaixão de ninguém, já que ninguém tem de mim mesmo. E o mundo fica cada vez mais isolado, cada vez mais fragmentado, cada vez mais doente, cada vez mais aflito, cada vez mais agressivo, porque eu não estou bem. E Jesus viu aquelas vidas e se compadeceu delas, como ovelhas que não têm pastor, ovelhas que ninguém guia, que ninguém cuida, que ninguém ampara. Como é que é a vida de uma ovelha? Vamos nos colocar no lugar de uma ovelha, para ver mais ou menos como é que é ser uma ovelha. Uma ovelha tem o quê? Uns 50 centímetros de altura? Né? A ovelha, ela é baixinha. Então, ela enxerga um horizonte bem inferior a nós, né? Dizem que a ovelha é um tanto míope. Talvez os veterinários aqui me orientem nesse sentido. Nossa igreja é privilegiada com veterinários. Se alguém está precisando, quer dizer, o animal está... E as ovelhas não enxergam longe, elas são baixinhas e elas são gregárias, elas sempre procuram estar perto uma da outra e elas precisam de alguém que as conduza, porque senão elas ficam aflitas, elas ficam sem direção, elas ficam sem noção do que fazer, desesperadas. Jesus viu essas pessoas, precisam de um pastor. E olha o que, que Jesus faz depois de ele sentir compaixão, de ele se colocar no lugar delas. Só depois disso ele começou a ensinar. Uma condição para a gente pregar o evangelho é ter compaixão do perdido. Uma condição para a gente levar o evangelho é ter compaixão daqueles para quem a gente ensina. Compaixão não é ter pena. Compaixão é andar junto, é sentir junto. É se colocar no lugar. Compaixão é procurar entender. E a partir disso Jesus ensina. Não é de admirar que tantas pessoas não queriam se afastar de Jesus, né? Não é maravilhoso ter alguém que entende a gente? Muitas vezes a gente casa por isso, né? Finalmente encontrei alguém que me ouve e me entende. Depois a gente vai ver que a gente precisa aprender isso diariamente, né? Ouvir, compreender, se colocar no lugar do outro. O casamento faz muito bem para a gente procurar entender o outro. Então, é uma escola e tanto a gente estar casado. Ensinar a se colocar no lugar do outro. E Jesus passa aquele dia cuidando, ensinando, transmitindo bênção para aquelas pessoas ali. E aí os discípulos disseram, olha, está ficando tarde, o pessoal aqui já está com fome, eles também, né? Provavelmente. E eles disseram, olha, Jesus, aqui não tem nada, olha, não tem lanchonete, não tem mercado, aqui só tem campo, manda eles para casa, para que aí pelo caminho eles consigam fazer um lanche para se alimentarem, né? Olha o que, que Jesus responde. Vocês têm que dar de comer para eles. É vocês que precisam alimentá-los. Vocês estão pensando muito em si mesmo. Vocês ainda não entenderam o evangelho. O evangelho é compaixão, é colocar-se no lugar do outro. Se eles estão passando fome, procure uma solução para dar de alimento para eles. E aí ele diz, mas como é que nós vamos comprar pão para toda essa turma, comprar lanche para toda essa turma? 5 mil. Eles fizeram uma conta aqui, até o dinheiro, eles achavam que 200 denários ia dar mais ou menos. Um denário é mais ou menos o salário de um diarista de um dia. Vamos dizer, só para ter uma ideia de quanto dinheiro era, talvez uns 50 reais por dia, é um salário mais ou menos, né, razoável. 50 vezes 200 dá quanto? 10 mil, né? Dizer, 10 mil reais para pagar um lanche assim para a turma. Será que eles tinham? Não sei se eles tinham tudo isso. Eles podiam fazer uma coleta lá dos 5 mil. Mas sabe de uma coisa? Aquelas pessoas eram pobres. Aquelas pessoas estavam ali porque elas não tinham o que comer. Elas eram pessoas muito necessitadas. Havia na época na Palestina um problema social e econômico, porque os ricos tiravam as terras dos pobres. Os pobres tinham que pagar para pagar as dívidas como escravos. Havia uma necessidade, uma dor, um clamor. Pessoas trabalhavam por dia para ter o alimento, pelo menos. Não tinha como. E aí Jesus pergunta, o que, que vocês têm? Vocês têm o que aí para a gente se alimentar? E aí eles dizem, olha, nós temos 5 pães e 2 peixes. E eu trouxe aqui, talvez o pode nos ajudar. Vai ser meio difícil aqui. O peixe veio na lata porque senão fica meio complicado, né? E eu andei pesquisando lá no Mar da Galileia o tipo de peixe. Olha, isso aqui é tsviba, que eu não sei se era bem o que, que Jesus, se eles tinham lá. Talvez era um pão diferente. Mas para menonita tem que ser um tsviba, né? Resolve bem, é gostoso, combina bem. Discípulos diziam, nós só temos isso aí. Daí Jesus disse, isso daí já serve. Está ótimo. E agora, o que, que nós vamos fazer, né, com esse alimento? Os discípulos estavam com o olho desse tamanho. Agora, o que, que Jesus vai fazer com 5 pães e 2 peixes? É uma coisa admirável o que, que vai acontecer. E aí ele diz, olha, põe essa turma aí para sentar, em grupos, fica mais fácil para a gente saber onde estão, para que na hora de distribuir não sejam esquecidos, uma parte aqui, uma parte ali, né? E depois o que, que Jesus faz? Ele pega os pães e os peixes, e ergue, e abençoa, e agradece, e ele parte. O texto não fala o que, que acontece. Se é quando Jesus parte o pão, que o pão vai aumentando, é quando os discípulos levam o pão, que ele vai aumentando. Eu só sei que eles tinham cestos por ali, porque quando ajuntaram, tinham 12 cestos só de sobras, né? Talvez tinham mais. E as pessoas iam pegando do peixe e do pão. E comeram, se fartaram. Eles comeram e ficaram satisfeitos. Sobraram. Talvez alguém levou até um lanche do caminho, né, para casa. O que, que Jesus fez de maravilhoso? Ele estava preocupado com a fome. Ele estava preocupado com a necessidade. Ele estava preocupado com aquilo que é o grande busca interior das pessoas. Ali era o pão que estava faltando. Hoje em dia nós temos bastante, essa parte está se resolvendo. Não existem mais tantos lugares com uma fome tão grande como existia anos atrás. Talvez na África existem lugares onde existe muita fome ainda. Quando eu estive na África, algo que nos surpreendeu é que os ônibus, que aqui, por exemplo, tem 2 assentos e 2 assentos, né? Um corredor assim. Na África, os ônibus sempre têm 3 assentos de um lado e 2 do outro. Sabe por quê? Porque o pessoal lá é magrinho, né? Cabe 3 assentos, é mais, e porque o alimento é muito difícil, né? Isso tanto no Zimbábue, no Moçambique, onde nós vimos isso. Mas a grande fome que existe hoje nas pessoas está lá dentro. Qual é a tua fome? Qual é a tua, teu anseio? Qual é a tua sede? O que é que realmente está incomodando a tua vida? Qual é a fome? Fome de paz? Fome de perdão? Fome que alguém me entenda? Fome de um abraço? Fome de dignidade? Fome de ser perdoado? Fome de reconciliação? Uma fome de paz na família? Uma fome de ver os filhos se reconciliando com a família, com os pais? Talvez alguém tenha fome de vingança. Aí temos que tomar cuidado, porque Deus diz: a vingança pertence a mim, não a vocês. Qual é a fome que você carrega lá dentro de você? Qual é aquele anseio? O que você está precisando? E Jesus quer vir ao teu encontro hoje, quer vir ao teu encontro para saciar, para cuidar, porque Ele tem compaixão, Ele sabe a dor que você passa. Ele sabe o peso que você carrega, Ele sabe a angústia que você leva. Por exemplo, Marcos e Priscila, a gente consegue se compadecer um pouco deles com a filhinha que tive que ir para o hospital e voltar, porque aqueles que já tiveram filhos pequenos sabem e passaram por isso, né? A gente sente com eles. Pessoas que passam por suas dores, seus dramas, problemas de saúde, problemas de tudo quanto é tipo. Nós, humanamente, às vezes, os pastores, vem pessoas falando de seus problemas, a gente põe a mão na cabeça e diz: como é que vamos resolver isso? Mas nós não podemos resolver. Nós só podemos clamar pela intervenção do Senhor. E Jesus vem ao nosso encontro. Jesus responde o nosso clamor. Ele ouve o grito que está lá dentro do teu coração. Por fora nós dizemos: está tudo bem. Mas para Jesus, derrame teu coração, derrame tua alma, expresse tudo, toda essa angústia, todo esse drama, essa dificuldade, porque nós precisamos de cura, precisamos dessa mão de Jesus, de compaixão sobre nós.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.